A pauta é...
Um novo vazamento de dados telefônicos expôs mais de 100 milhões de brasileiros. A empresa de segurança da informação, PSafe, afirmou que o vazamento inclui números de celular, tempo das ligações e dados pessoais sensíveis, como número de RG e endereço também dos usuários. Vale lembrar, recentemente nós tivemos o vazamento de informações de mais de 220 milhões de brasileiros, incluindo CPF, renda, benefícios do INSS, entre outros dados sensíveis. A proteção de dados, portanto, é o tema da nossa conversa a partir de agora com o professor Sérgio Amadeu. Ele é professor da Universidade Federal do ABC, é pesquisador de redes digitais e ativista também pela causa do software livre. Ele mantém um canal no YouTube e o podcast chamado Tecnopolítica. Professor, esse crédito que a gente tem aqui, que eu acrescentei a informação do podcast que é mais recente, ele entrega quanto tempo a gente conversa, porque fala aqui da causa do software livre. Eu me lembrei que a gente já falou sobre Lei Azeredo, sobre Marco Civil da internet, e pelo visto segue nessa longa luta pelo direito dos brasileiros na internet. Lembrando, né, que o uso livre da internet está além do interesse dos negócios legais e dos negócios ilegais. E agora essa longa luta nos faz falar sobre o vazamento de dados. Professor, me parece que a gente está no momento em que a população precisa prestar atenção no tamanho do risco desses vazamentos para não jogar a toalha. Muita gente acredita que não tem jeito mais lutar pela proteção dos dados, afinal de contas as corporações já têm os nossos dados, não é possível fazer um controle. Então a primeira questão que eu queria colocar aqui na nossa conversa é talvez chamar a atenção para o tamanho desse risco e da importância da gente não jogar a toalha com relação à segurança dos dados, professor.
Claro, claro. Dylan, veja bem, esses dados que vazaram, esses dados que estão vazando agora, são dados que a gente fala de documentos, da nossa situação financeira. Como bem você falou, essa última leva de vazamento, ela envolveu o número de celulares e já vazaram cartões de crédito. Você deve se lembrar também que já vazaram dados do próprio Facebook, né?
Sim.
Que tinha mensagens das pessoas, metadados de com quem ela se relacionava. E a questão é o seguinte, a proteção dos dados, ela nunca foi tão importante como hoje, porque os dados adquiriram uma importância tão grande que as empresas que vivem de manipular dados, como Google, como Facebook, a Amazon está cada vez mais aumentando o seu negócio de comércio eletrônico para o mundo, da oferta de dados para publicidade, para propaganda. O que está acontecendo é que essas empresas são trilionárias, são empresas que vendem dados pessoais, trabalham sobre dados pessoais. E por que que os dados pessoais se tornaram tão valiosos? Porque, além deles permitirem ações como essas ações que são de fraude e pode prejudicar cada um de nós, né? Eles também podem ser agrupados, reunidos e gerar um conhecimento muito grande sobre a vida de cada um de nós. E isso é muito perigoso. Nós precisamos proteger a nossa, vamos dizer assim, o nosso cotidiano, o que a gente faz, o que a gente não faz. Por quê? Porque se uma corporação sabe muito sobre você, ela tem muitas formas de te influenciar, ela tem muitas formas de te conduzir. Então, além do problema de grupos criminosos que nesses vazamentos podem estar obtendo e negociando dados sobre RG, CPF, imposto de renda e dados financeiros, nós também temos que proteger os nossos dados sobre o que a gente faz, o que a gente gosta, quais são os nossos amigos. Por quê? Porque esses dados estão cada vez mais sendo valiosos e permitindo que sistemas algorítmicos hoje, como que as pessoas chamam muitas vezes de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né? Eles estão extraindo padrões do nosso comportamento, extraindo padrões das nossas ações, com o objetivo, efetivamente, de nos influenciar, modular o nosso comportamento e nos conduzir para situações que são muitas vezes ruins para nós. Então, nunca foi tão importante, quanto mais se usa a internet, mais é relevante a proteção de dados pessoais. Então, existem várias formas de proteger os dados pessoais, né? Mas, por exemplo, esses vazamentos, eles ocorreram em bancos de dados de empresas, certo? Ocorreu vazamento em hospitais, ocorreu vazamento agora em companhias telefônicas. Pode ter ocorrido vazamento em empresas do sistema financeiro, como o Serasa Experian. Ou seja, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem que entrar em operação, né? Para isso que ela foi criada, né? Para proteger as pessoas. E eu vejo que, do jeito que ela foi criada, com atraso, ela está demorando para dar uma resposta importante para a nossa sociedade a respeito desses vazamentos.
Pois Mas, é, professor. Eu acho que tem uma questão importante quando você cita essa morosidade da Agência Nacional de Proteção dos Dados, me faz trazer uma outra questão, que como você avalia o compromisso das instituições, aí eu coloco as privadas e as públicas, com a segurança de dados no Brasil, porque a nossa primeira fala foi também um alerta para a população como um todo, mas a gente precisa questionar, né, no sistema privado, no sistema público, como é o compromisso com a segurança de dados aqui no Brasil, já que tem especialistas que apontam que o nosso país é um dos mais vulneráveis nessa questão, professor.
Sem dúvida nenhuma, porque, Dylan, o que acontece é que a segurança, ela não é simplesmente comprar um produto, né? Só para quem está nos ouvindo, né? Fazer segurança de um grande banco de dados é algo muito complicado, né? E cada vez mais existem empresas que falam, não, entregue os seus dados aqui, seu banco de dados, a gente tem um produto, ou compre esse produto de segurança e está tudo resolvido, como se fosse um antivírus que você põe na máquina. E não é bem assim. Segurança é um processo. Segurança, você pode ter uma porta muito forte na sua casa, mas se você deixar ela aberta, não adianta nada você ter uma janela muito segura, grades de proteção. Você precisa ter procedimento de segurança. Não adianta nada você instalar uma tubulação de gás muito bem feita e deixar o gás vazando, deixar os picos do fogão abertos. Então, você tem que estar o tempo todo, né, com profissionais de segurança capacitados para poder manter o processo de segurança. Então, uma outra coisa importante, viu, Dylan? Eu tenho dito isso há muito tempo aí, né? Nós temos uma lei de proteção de dados, né? Sim. E essa lei de proteção de dados, ela precisa entrar em vigor. Ela tem uma série de importantes dispositivos, como, por exemplo, você saber que empresas têm os dados sobre você, que tipo de dados foram cruzados sobre você. E uma outra questão que é decisiva, quanto mais se coleta dados nessa economia dataficada, essa economia digital baseada em dados, quanto mais essas empresas vão coletando dados, mais vulnerável a gente fica. Porque por mais que eu proteja os dados no meu computador, nas minhas redes, né, pessoalmente falando, eu sei que tem, por exemplo, uma lei que eu me coloquei contrário a ela, que permite, que foi apelidada de cadastro positivo, que permite que os bancos troquem dados e até, de certa maneira, cria birôs, né, com somatória de dados de todas as atividades financeiras e comerciais, as compras que a gente fez. Eu falei, olha, isso é um absurdo, porque isso reúne dados, isso fragiliza as pessoas e não tem a mesma importância do cadastro negativo. Por quê? Porque o banco, ele pode sim ter um cadastro de quem está devendo alguma coisa e tal para fazer cobranças e até analisar se vai dar ou não um novo crédito para as pessoas, para essa pessoa. Mas falar que trocar dados de todas as transações que a gente faz com instituições que a gente nem conhece, isso é extremamente perigoso. Isso reúne mais dados ainda. E dados reunidos, como dizia o professor Pedro Rezende, né, que nem radiação, né? A radiação em pequena quantidade não é um problema, né? A luz é radiação, né? Mas quando você concentra a radiação, ela é extremamente perigosa, né? Então, o dado é mais ou menos isso. Você não pode ter muitos lugares concentrando dados. Mas, infelizmente, uma economia baseada em dados não vai ficar, vai parar de coletar dados por causa do meu apelo. Logo, a gente tem que ter defesas disso. E aí que eu insisto, né, na Agência Nacional de Proteção de Dados, ela entrar em operação, ela fazer orientações, ela fazer exigências para as empresas, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos vulneráveis. Agora, repare, esses vazamentos que ocorreram, ocorreram de grandes empresas que teriam a obrigação de ter equipes de segurança importantes, né?
Com certeza.
E não é o que está acontecendo, né?
E assim, as grandes corporações que têm mais recursos e têm interesses, inclusive próprios, do negócio para proteger, não conseguem, quem dirá, as demais empresas por aí. E aí isso me leva à última questão, infelizmente já aqui pressionados pelo tempo, porque você mencionou, professor, a Lei Geral de Proteção de Dados e a possibilidade de que uma pessoa saiba quais são as empresas que têm quais dados dela, para quais usos. E hoje uma das questões dos vazamentos é justamente a dificuldade de rastrear, porque os nossos dados, ora, estão numa operadora, depois vão para um fornecedor, que vão para outro, é armazenado por um terceiro. Ainda é possível que a gente crie um mecanismo para que um cidadão consiga saber, de fato, quais empresas têm os seus dados? Ou isso vai ficar restrito a consultas pontuais a determinada empresa? Por exemplo, eu, Dylan, ligo para uma operadora de telefonia e pergunto quais dados ela tem, né? Isso parece que ainda é possível, mas esse rastreio de por onde meus dados já circularam me parece que cada vez mais foge dessa possibilidade, não é, professor?
Dylan, sem dúvida. Por exemplo, nesse caso do vazamento, não está sendo divulgado nem da onde vazou, né? A gente tem algumas suspeitas, né? Mas a sociedade tem o direito de saber, e a Lei de Proteção de Dados coloca multas, muitas vezes, por falhas desse tipo, né? Então, nós temos o direito de saber quem vazou e tal. Então, tem primeiro a seguinte questão. A Lei Geral de Proteção de Dados também diz que o titular do dado é, por exemplo, eu sou um titular dos dados sobre a minha pessoa, né? Mas quem armazena esse dado, quem manipula esse dado, tem categorias na lei. E que essas empresas, qualquer empresa hoje que guarda dados, ela tem que ter uma política que diga como ela guarda dados e ela tem que dizer para quem que ela cede esses dados, quando você autorizou a cessão. Então, tem uma com a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, tem inúmeras ilegalidades que estão ocorrendo e que, no primeiro momento, como a lei entrou em vigor há pouco tempo, nós precisamos que essa agência de proteção de dados solte uma orientação para as empresas.
Sim.
Essas empresas, elas têm que ter políticas que digam assim, ó, eu guardo os dados dessa forma, eu dou essas garantias e de vez em quando quem presta serviço para garantir a segurança são essas outras empresas. Enfim, o que está acontecendo é que, a rigor, a Lei Geral de Proteção de Dados nos permite a gente saber até onde está indo os dados. Agora, eu insisto nisso, viu, Dylan? A Agência Nacional de Proteção de Dados tem que soltar um comunicado, uma cartilha, tem que educar as pessoas para falar, olha, você, em relação a dados bancários, você pode tirar os seus dados desses birôs de crédito aí, que eles têm 5 grandes birôs no Brasil, que tem essa troca de dados sobre você. Você pode retirar. E é possível retirar os dados ou saber que dados eles estão fazendo de você dessa forma. Então é preciso soltar uma orientação e, sem dúvida nenhuma, isso permitirá que as pessoas observem grandes estruturas, que tipo de dado ela gerou também. Porque o problema não é só o dado que ela coletou de cada um de nós, né? O problema são os cruzamentos de dados e os modelos estatísticos que geram novos dados e a gente nem sabe o que eles estão dizendo da gente. Então, a Lei de Proteção de Dados permite esse rastreamento, mas nós estamos atualmente no escuro. A população não está recebendo orientação, a agência foi montada com atraso, mas tudo bem, ela tem que correr, ela tem que entrar em ação o mais rápido possível. Agora, uma dica que eu dou para as pessoas que estão nos ouvindo: não caiam nessa esparrela agora, viu, Dylan, de tentar entrar num site, pôr o seu nome para ver, ou o seu CPF para ver. Sim. Se nesses últimos vazamentos os seus dados estão nele. Porque você vai acabar contribuindo com a fragilização da sua situação. Porque, exatamente, veja, os dados já vazaram, não adianta. Não adianta. Existem, inclusive, sites que estão fazendo interfaces na internet simplesmente para tomar os seus dados. Então,
é mais uma armadilha, né, professor?
É mais uma armadilha.
Coloque aqui os seus dados para descobrir se outros dados vazaram. E aí você acaba caindo em mais um banco de dados.
E tem muita coisa assim de e-mail, viu? Eu falo, tem uma técnica que é muito usada por criminosos, que se chama phishing. Phishing, pescaria, né?
Sim.
Então, ele fala assim, olha, os seus dados vazaram, nós precisamos atualizar o cadastro, tome cuidado, se não fizer isso, vão gerar uma multa enorme e tal. Aí você vai lá e põe os seus dados. Não faça isso, não faça isso. Porque isso é uma pescaria que quer muitas vezes pegar sua senha, pegar mais informações sobre você. Como que você tem que proceder? Você tem que pegar um número correto de uma empresa, se certificar que é o seu banco mesmo, sua agência, seu plano de saúde ou qualquer corporação que você tenha necessidade ou tenha, você saiba que tem dados com ela, e aí liga e fala que você recebeu essa mensagem e confirme. Não responda isso. Não entregue mais dados.
Porque muito bem.
Só piora a situação.
Esse é o professor Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, pesquisador de redes digitais e mantém no YouTube o podcast Tecnopolítica, que você pode acompanhar por lá. Professor, muito obrigado pela conversa, uma satisfação voltar a falar contigo novamente e sobre um tema tão delicado e tão importante quanto esse, que é a segurança dos dados, a segurança da informação. Um abraço para você, que a gente possa voltar a conversar novamente em breve, professor.
Oh, muito obrigado, Dylan. Um bom dia para você e para todas e todos que nos ouvem. Um abração aí. Tchau.